Estamos ao vivo.
Estamos ao vivo aqui no Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa especial, porque todos somos especiais, o que nos torna bastante comum. Então, estamos aqui em mais um episódio de não jornal, o jornal que não tem fonte e que não fala de notícia nenhuma. Inclusive, tem até um... Você viu que eu dei um mini...
Deu uma engasgadinha.
Engasgadinha do japonês que a gente comeu aqui. Que tem, às vezes, a qualidade suspeita, porque realmente depois eu fico meio esquisito.
Olha, semana passada eu tive problemas com o banheiro.
Tá vendo? Então também?
Não, também? Aí, ó.
Normalmente quando tem o brinde que é perigoso. O brinde que não tá...
O cara é sádico, né? Ele fala, esses caras vão se ferrar.
E a gente tá lá toda semana, a gente não muda. Você vê como a gente é brinde, resignado, né?
A gente come o brinde, nem liga.
Pedir o cardápio. A gente pede o que fica pronto.
Exato.
Que é ali que deve dar o problema.
Acho que é praticidade, né, Fonfon? É comer e vambora, né?
Eu gosto daqueles combinhos, pronto, são gostosos.
Uhum.
Sabe que eles entregam em casa? Descobri isso recentemente. Achei eles.
Ah, é? Mas na tua casa chega?
Uhum. Eu não moro tão longe.
Não, eu sei, mas sei lá.
Não vale
mas
a pena,
ainda,
né?
Assim, é um distante que eu achei que eles entregariam.
A gente nunca viu os caras saindo de moto dali, né?
Então, não vejo o cara parado ali.
Não, e é longe, né, Fonfon? Pede algum lugar mais perto da sua casa pra vir mais fresquinho.
Eu peço de um tempo.
Se lá já não é fresco, imagina na tua casa.
Exatamente. Por isso que você passa mal, caralho. O cara pede Diadema pra trazer. É o melhor sushi. É lógico, vai passar mal.
Mais em conta.
Mas sua casa é aqui, né?
É, aqui em algum lugar.
É, não pode falar.
O povo não precisa saber.
Brigadeiro Luiz Antônio 286, apartamento 113.
Pessoal vacila aí, não vou falar também, porque a gente tava dando bronca no Eudes aqui. O Eudes fez outra vacilada também, que não era inteligente de fazer.
Olha, vou te contar, porque... você dá a mão pro pessoal que quer o braço.
Como diria o Igor, né? Falou, a gente vai falar de John Lennon. Você não pode ficar dando muito detalhe das coisas. Falar, não, porque vocês são importantes, não é porque a gente é importante, porque os outros que são loucos.
Sim.
Deve ter um louco que aí vai querer vir aqui e cortar nossa cabeça fora.
Sim. Mas é muito ruim, né? O cara ser um louco. Porque assim, eu fico pensando, o cara que é louco, que faz um bagulho desse, um atentado contra alguém famoso e tudo mais, eu acho que ele tem que ser mais louco se ele quiser atacar alguém que é pequeno, né?
Exato.
Concorda? Tipo assim, porra, vou matar, mano, a Ivete Sangalo. Você fala, caraca, esse cara pensa grande, esse cara, porra, quer assassinar alguém gigante.
Vai mexer nas estruturas, pelo menos, do carnaval, né?
Exato, eu quero matar o cara do Lepo Lepo, meu. E o Lepo Lepo ainda é um sucesso, a gente é muito melhor que o cara do Lepo Lepo.
Mas tem, né?
Já tem.
Mas tem. Então, assim, esse tipo de coisa não se faz. Vocês não vão saber o que é, porque senão vou dar muitos detalhes e vai ficar fácil de entender qual foi a cagada.
Não tem um cara que é famoso que... Ah, o cara da Maitê Proença. Sabe essa história?
Não.
Tem um cara que é fã da Maitê Proença, que ele sempre aparece nos lugares que ela tá e fala que em outra vida ela foi mulher dele.
Jesus Cristo.
Então, mas o cara é meio stalker, assim. Que conveniente, né? Ele ser o ex-marido dela em outra vida, uma mulher maravilhosa nessa vida,
não é? Pois é, não. E assim, acho assim um pouco... E daí? Você foi meu ex-marido. Se a gente terminou lá...
Pare, porra.
Não, e se a gente terminou lá, você é meu ex-marido da outra vida, a gente já terminou lá. Então você não tem que voltar nessa pra me encher o saco.
Sei, mas essa galera dá medo, né?
Porra, só tem lelé por aí, Daniel.
Eu tava escrevendo uma piada esses dias, não tá pronta, mas era muito isso, tipo... Ah, uma menina falou que... Quando eu era moleque, a minha menina falou que eu era stalker. Ela falou isso pelo telefone que eu grampiei, né? E aí eu fiquei sabendo. E é muito aquela piada do... Tem uma piada que eu acho maravilhosa.
Isso é muito bom.
É, não é?
No enterro do Gary Shandling.
Tem essa que é muito boa, que é eu, ele e o senhor Pelicano lá, sei lá.
É, tipo, vou explicar que o Gary Shandling tinha um cara que realmente...
Tem um negócio que ele entra em paranoia e a galera fala que ele tá maluco, que tem um cara que grampeou o telefone dele, que eu acho que é do empresário, né? E ele fala, mano, tão me grampeando, não sei o que, a galera acha que ele tá maluco, e depois de anos ele prova que realmente o cara tinha grampeado o telefone dele, que ele não tava maluco.
Sim.
E aí no enterro do Gary Shandling, o Kevin Nealon faz essa piada que é maravilhosa, que ele fala assim, e eu nunca vou me esquecer de todas as horas que a gente na madrugada conversava, eu, você e o Dr. Pelicano, que era o detetive.
Sim.
Mas tem uma que eu gosto muito também, que é tipo assim, o cara fala, tem uma piada que ele fala assim, a minha mulher fala que eu sou muito enxerido. Pelo menos é o que ela escreve no diário dela.
Excelente também. Excelente.
Essa
piada.
Essa piada é muito boa.
Piadas de humor. Isso é
não,
piada
e
de humor.
E um liner, né? Tipo assim, um negócio que... Cara,
caralho.
Tá tudo ali, né? Pau!
Você imaginar, né? Tipo, mano, quando você tem uma online que você consegue imaginar a ação e a ação ser muito engraçada.
O cara lendo o livro.
O cara lendo o diário, escondido, velho. Coisa mais patética que existe.
E pior, sabe o que é o foda do diário? Ou de qualquer coisa, você vai xeretar o celular de alguém, sei lá. Você não pode falar, né?
É.
Tipo assim, você sabe que a pessoa sabe, e aí, tipo assim, você fala, mano, eu não posso falar, porque se eu falar, eu tô errado agora.
Não, você não pode falar pra ninguém, porque, tipo assim, ninguém vai te julgar bem, tá ligado? Fala, não, porque eu acabei de ver o diário da minha esposa, cara. Por que que você tá fazendo isso, cara?
Você já viu aquele Impractical Jokers? Que os caras ficam, tipo, é o mestre mandou, só que ele tem situações, assim, diferentes.
Uh-huh.
Então tem uma, que aí os caras estão nos castigos. Aí tem uma que o cara tem que ir num restaurante, assim, ou num lugar que, sei lá, que tem umas mesas pra comer. E aí ele tem que fazer a pessoa concordar com ele que ele deve ler o diário da filha. Então ele fala. Aí, tipo, ele pega o diário. Aí, putz, troquei de agenda com a minha filha, e o diário dela. Será que eu abro? Não sei o que e tal. Aí a menina, só uma vez lá e lê aí alguma coisa. Aí, mano, só. São os outros amigos que escreveram o diário. Então, tipo assim, tem uns bagulho, tipo assim. Aí eu não aguento mais o meu pai. E é o pai lendo pra mulher estranha. Ele tá fazendo dancinha de TikTok pelado. Eu não aguento mais ver com ele. Tipo, mano, e o cara não sabe o que ele vai ler, né? Cara, é muito engraçado.
Maravilhoso. Isso é uma baita premissa, hein?
Baita sketch.
Caralho.
Sketch, gosto dela.
Eu gosto dessas sketch com pessoas reais, assim. Porque é uma mistura de react.
A gente tinha conversado
sobre
pegadinha.
Isso, né?
Eu
acho
isso foda, mas o problema é que, mano...
Eu assisti isso em forma de estudo, pra isso a gente não falou mais disso.
Cara, eu acho isso
muita coisa.
Estrutura.
É, a gente conversou.
Foda a estrutura, porque por isso que tem pegadinha aqui no Brasil. Tipo, mano, a pegadinha, você liga a câmera, bota o microfone no cara e o capta dos dois, acabou. Nesse, tipo, tem umas coisas de pegadinha dentro, tipo, da sala de espera do dentista.
Supermercado.
Então, tipo assim, tem seis pessoas normais esperando o dentista, que são vários dentistas. E os três, um tem que fazer o outro rir. Porra, já é uma puta premissa. Tipo, deixa rolar. Os caras levam, tipo, uns bagulho. Tipo, o cara tira a camisa, tá de regata parecendo uma mila. Sabe assim, umas coisas idiotas pra fazer outro rir. E a galera que tá ali esperando o dentista fica desconfortável. Tem vários desses. Mas aí precisa de uma estrutura, né? Você esconder câmera num dentista. O dentista precisa deixar. Essas pessoas realmente precisam ser reais ali pra fazer. Aí complica mais. Né?
Não, e é tipo assim, a gente não sei qual foi uma entrevista que a gente deu, a gente entrevistou alguém aqui, eu não lembro quem agora. Puta, é muito episódio. Mas a pessoa tava contando, cara, será que foi aqui ou será que foi outro lugar? Não lembro, mas enfim, a pessoa tava contando que... Ah, foi o João contando.
Vale.
João Vale contando pra gente que uma vez eles foram fazer alguma coisa no programa da Eliana. E aí, cara...
Era maravilha, né?
Pode ser.
Que aí tinha umas moças pra trabalhar lá.
Isso, que as moças iam trabalhar como faxineira, não era? Uma coisa assim? E as moças vinham pra uma entrevista de emprego. Cara, pode ser que eu fale alguma coisa errada aqui, mas o espírito da coisa é esse, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Sei que eles fizeram alguma pegadinha, não sei, não lembro agora, talvez eu estivesse a Mara Maravilha. E a pegadinha...
Era da casa, eu acho.
Acho que é. E aí eles meio que faziam, colocavam as pessoas que estavam indo pra entrevista de emprego pra ser, acho que, faxineira da casa, limpar a casa ali, numa situação de pegadinha, de constrangimento, e a pessoa ficava sem saber, assim, reagindo a isso. Só que aí, você pensa, que essa pessoa se preparou pra ir numa entrevista de emprego, caralho, com
um
sonho. Tipo, mano, vou conseguir um emprego, vou ajudar minha família. E você vai lá e fala, é pegadinha. Você perdeu o seu dia inteiro. Quantos ônibus você pegou? Ah, que engraçado. Cara.
Sabe o que é o melhor? O João é muito bonzinho. Ele falou, eu achei meio absurdo. Mas no final deram 50 conto pra cada um.
Você entende? Tá errado.
Uma empresa que o pastor é dono pra fazer um negócio desse, entendeu?
Pelo menos aparecemos na TV.
Meu Deus. Que eu cheguei.
Que triste, hein? Né? Não pode. É sacanagem fazer
isso. Não, eu gosto dessas.
Esse é o limite do humor.
Esse
aí.
Não, e os caras acharem que é razoável. A pessoa perde o dia. Porque assim, imagino que as pessoas foram chegando. E, mano, sabe como é TV, né? Puta chá de cadeira, né?
Uhum.
Tipo, um tempo que ela poderia estar procurando um emprego de verdade, né?
Exato. Exatamente. Absurdo, é muito absurdo, cara.
Mas ela não estaria se divertindo tanto.
É. Acho conhecer que... a Mara Maravilha.
Não sei se as mulheres se divertiram. Acho que os outros se divertiram às custas delas.
Sabe o que é foda? Isso aqui tem muito a ver com a discussão que a gente tava tendo do Parasita, que é o cineclube que a gente vai lançar ainda. Como as pessoas não... não se importam, porque o cargo não era de, tipo, pensa, se fosse uma pegadinha com advogados, você acha que eles fariam?
Claro que não,
ia tomar um processo na bunda na hora, porque, mano, o advogado manja, tu fala, você tá me tirando, que você me tirou de casa, fez meu, perdeu meu tempo pra uma pegadinha. Agora, a moça que trabalha em casa, os caras partem do pressuposto que ela não vai reagir de uma maneira tão efusiva.
Então,
que ela já, putz, apareceu na TV, meio que...
A gente vai no dia 8, é o de carnaval, Parasita é o cineclube e o Planeta Cinema de carnaval, pra você que não quer pular o carnaval, assistir.
Eu gosto que é, você que não quer pular o carnaval, assista um filme que vai fazer você refletir.
Exato.
Sobre a vida e a sociedade. Você não
esse
pode
é nosso público.
Sim. Fora do carnaval.
Não, esse é nosso público, mas assista drogado, bêbado também. Mas a gente tava comentando isso, né, de como as pessoas enxergam as outras já com uma... com a sensação de inferioridade e tudo mais, né? E aí, eu acho que tem essa questão aí que eles nem processaram essa possibilidade. É. Ninguém chegou e falou assim, gente, olha, as moças têm vida, né? Têm família, elas têm tempo, não é justo fazer isso. Não, essa discussão não houve na pauta, no roteiro. É tipo assim, e ó, isso não tem nada a ver com o João, tá? Acho que o João só foi fazer uma participação lá. O João também foi contratado pra participar lá, não tem nada a ver. Mas quem tá no roteiro, tipo assim, nem processou, nem pensou nos outros nesse nível, tá ligado? Tipo, não passa nem pela cabeça da pessoa pensar nos outros. Só parasitar mesmo.
É foda. É, o cara precisa produzir e aí tipo, o cara acha que são palavras no papel quando escreve um roteiro desse, né?
Exatamente.
Enfim,
não façam pegadinhas com pessoas desempregadas, galera. Faça com quem tem emprego. Faça ela ir numa entrevista para um emprego melhor, ela falta no emprego dela e ela perde os dois empregos. Aí vai ser bom.
Eu fiquei pensando num...
Tá louco? Puta de um louco.
É... E você é um traíra que tá tentando sair do seu emprego atual.
Parei. Mas voltando à ideia...
É uma lição.
Por favor. Dizia eu que era aritmético.
Voltando ao tema de filmes de câmara, é um bom tema também pra um cineclube. Né? Eu gosto muito de filmes.
Eu gosto também.
De aluguel, Aperte os Cintos, Piloto Sumiu.
Deus da Carnificina.
Deus da Carnificina.
Serpentes a Bordo.
Puta, esse eu não vi.
Serpentes a Bordo é um filmaço.
Esse eu não vi, mas é aquela coisa que eu falo, puta.
Não, é ruim.
Não é. Você assiste, perde um tempo, é um filmaço.
E já, eu lembro, cara, eu era bastante...
O Samuel L. Jackson.
Não tinha muita internet ainda, mas eu via muito aqueles programas de cinema que aparecia no cabo, sabe? Tipo, na Sony aparecia, tipo, uma Junket, sei lá, eu gostava de ver. Era bem legal esses programas, inclusive. E aparece a Junket do Samuel Jackson, que tá nesse filme, né?
Uhum.
Aí os caras perguntam pra ele... Por que que você fez esse filme? Que é uma pergunta muito ofensiva, né? Ele falou, porque é o tipo de filme que eu assistiria se eu fosse adolescente uma tarde, que eu não tivesse que ir pra escola, é o tipo de filme que eu assistiria. Ele falou, mano, por quê? Tá ligado? Tipo assim, eu entendo que você quer se divertir, mas...
Ele não é ruim.
Eu acho que é mentira, né? Eu acho assim, eu concordo, a resposta é boa. Porque eu acho uma bosta de filme, mas eu acho maneiro também ao mesmo tempo. Tipo assim, tem que existir. Um dia eu quero ver, tipo, nem um dia lá que eu tava viajando lá, cheguei cansado. Falei, mano, quero assistir uma coisa que desliga a cabeça. A Hora da Sua Morte, que era um aplicativo, que é o filme que tem o Tom Segura. Um aplicativo de celular que diz A Hora da Sua Morte. Mas de terror, mano, ruim pra caramba. Mas assim, foi divertido, viu o Tom Segura, achei engraçado.
E foi bem?
Foi bem pra caramba. Ele fazia um personagem que era ele, basicamente, que é o gordo da loja que arruma celular. Puta, é ele, velho. É ele, se ele fosse, não fosse famoso, ele seria.
Ele consegue ser esquisito, né?
Sim.
Tipo, meio creepy. Aquele gordo esquisito.
Exato. Meio, tipo, pervertido. É legal, isso. Ele manda bem.
Ele muito nisso. Ele é peruano, né?
O filme das cobras é bom pra quem tem medo de viajar de avião pela primeira vez.
São dois elementos.
Você tem medo que o avião caia. Mas a partir do momento que você acredita que é possível que tenha cobras dentro do seu avião, você prefere que seu avião caia.
Será?
Você curou a sua primeira síndrome com uma síndrome nova.
Claro, curando traumas contra os traumas.
Exato.
Uma teoria boa.
Vamos ser justos. Qual a possibilidade de ter um monte de cobra dentro do seu avião? Muito menor do que o seu avião cair.
De fato.
É uma
você prefere
coisa.
Morrer como? Queda de avião, papum? Ou uma cobra te picando e você agonizando?
Exato. Com certeza, avião, papum.
Será que é papum mesmo?
É, então... Puta,
tem o negócio de tá caindo, né?
Tem esse tempo de terror. Você pode abraçar a morte ou se desesperar e encher o saco de todo mundo que tá à sua volta gritando.
É, não, tem o terror, mas é que na hora que... O papum é na hora que bate, né?
Ah, sim.
Sim. Isso acho que você nem vê. Né?
Parece que tem uma gravação do avião da Chapecoense, do silêncio que fica, todo mundo esperando antes de cair. E eu não sei aonde que me contaram.
Dentro do avião?
É. Tipo assim, caralho, deu merda. É. E tem as duas cenas boas.
Eu imaginei que era uma gritaria do caralho.
Então, aí tem as duas cenas boas que eu imagino que foi uma gritaria.
As duas cenas boas.
É boa, bem feito. Vou fazer o quê?
Cara, eu lembrei do Bill Burr. Você lembra desse texto?
Qual?
Que, tipo, ele falou que o avião dele tava muito tremendo, dando turbulência. E aí um cara na frente dele começou... E aí ele imita o cara. E ele fala, porra, você não tá vendo que tem mulheres e crianças que não estão gritando? Você não consegue segurar isso dentro de você e se manter digno até você morrer, desgraçado?
Não, mas eu fico puto quem se desespera também. Tipo, caralho, velho, a gente precisa de calma agora. É. Não sei como resolver, você tá atrapalhando. Mas é...
Só tá caindo por sua causa. Você é o tipo de pessoa que merece morrer.
Exatamente. Mas tem duas cenas boas que eu digo boas de bem feita, que é do Yellow Jackets e do Sociedade da Neve, que mostra mais ou menos o avião caindo e quebrando e os bancos caindo em cima das pessoas. E tipo assim, não é tão papum quanto parece, viu?
É, mas esses são casos que sobreviveram, né?
Alguns, né? A maioria morreu, né? Nos dois aviões.
Da Yellow Jackets. Não, sim, claro.
Morre,
mas,
uma, tipo, galera.
Tipo, papum, eu imagino que seja tipo aquele caso que...
Você, mano, não vê a morte.
Tipo, o World Trade Center, mano, não tem... Tipo assim, morreu na hora, não tem o que fazer.
O Diogo Portugal tem uma piada muito boa. Ele fala, pra que que serve cinto de segurança em avião? É pra não misturar os corpos.
É do Diogo Portugal essa piada?
Eu lembro dele fazendo,
cara,
essa
piada.
É muito
boa essa piada.
É muito boa, né?
Porque não é muito estilo dele, né?
Pois é, mas quando ele conta não parece pesado. Ele fala aquele sotaque dele de paranaense, tá ligado?
Dá um jeitinho.
Pra não misturar os corpos, né? Pô, é muito engraçado.
Dá uma suavizada, né?
Pô, é muito, o Diogo deve ter muita piada, né?
Sim.
O Diogo escreve muito.
Cara, o Diogo deve ser um dos caras que mais tem texto no Brasil. Assim.
É, ele que
é um absurdo.
Fala que o cara tem um texto pra cada cidade que ele vai, né?
Sim.
Eu acho isso muito, muito foda.
E texto engraçado, né?
É. Tipo, é um texto engraçado. É super técnico, né?
Uhum.
Tipo assim, não é... Porque, mano, a gente às vezes pensa em comediantes muito antigos... Que são mais instintivos, né? Que iam tentando coisas e iam acertando. Você vê que, puta, na escrita dele tem muita técnica, assim. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo.
Exatamente. Agora, o Samuel Jackson precisava pagar a reforma da privada. É fato. Tipo assim, eu não tenho dúvida, eu postaria.
Da privada?
É, porque tem essa história em Hollywood, quando o cara faz filme merda, é porque ele precisa pagar a reforma da privada.
É.
Tipo assim, puta, sem dinheiro, precisa resolver as tarefas.
O maior endividado de Hollywood que faz só filme merda, né, pra poder pagar as suas contas. E fez um filme contando a história da vida dele, onde ele conta que gasta o dinheiro, e é por isso que ele faz filme merda, e ele ganha dinheiro com esse outro filme. Ele é um gênio.
Preço do talento, né?
Nicolas Cage é um gênio.
Ele tem uma ilha, só porque...
É, talvez seja assim que ele perdeu boa parte do dinheiro dele.
Eu lembro, cara, na Playboy, quando eu tinha Playboy, tinha uma matéria, tipo, como perder toda a sua fortuna, não sei o quê, e era sobre o Nicolas Cage, tudo que ele gastou.
Cara,
Playboy tinha várias matérias da hora, essa era uma. Eu lembro, assim,
Playboy dele, era
tipo,
boa mesmo.
Mostrando os carros, e era tipo um manual, assim, como perder todo o seu dinheiro e tal, então... Primeiro, compra uma ilha que você nunca vai, que custa sei lá quanto por ano, sei lá quanto, e não tem nenhuma utilidade. Tipo, não tem... Compre 1000 carros, sei lá, não lembro agora. Mas o Nicolas Cage é um cara meio fascinado pro carro, né? Tipo, tanto é que os filmes dele, muitos filmes dele, tem a ver com carro, moto, essas porra, né?
A Playboy, quem era repórter da Playboy era o Hunter Thompson, velho. O cara escreveu o Runge, Diário de Jornalista Bêbado, ou Medo em Delírio em Las Vegas. Puta, cara foda, escrevia pra Playboy. Mano, lê o comentário do José Eirosa aí, que é a coisa mais psicodélica.
Chegou.
Esse cara aqui é o que eu falei, ó, é o espírito aqui, tá usando drogas e assistindo a gente.
O Eirosa vem com frequência.
Sim, gente, é parceiro, amigo do programa.
No cinema, perguntando se a gente não ia falar de bebê, aí eu falei, Eirosa, é no outro canal.
Mas vamos falar,
obviamente falar. Boa tarde, Rosso e Varela. E Fonfon, muito obrigado por lembrar de mim, Eros. A Bin pra cá, a Bin lá. E o Bin Laden do BBB, meu. Questionamento.
Continua, vai.
Aviões caindo, decolar. Tá tudo interligado. Meu Bin Bin vem chegando na boate. Todo mundo louco, muito à vontade. Caraca, José.
Ele tá loucão, ele misturou logo a música do Igor, entendeu?
Gostei do seu comentário, quero o que você usa, porque pressinto que vai me levar a uma viagem muito louca.
Pra começar bem essa tarde, entendeu?
Pra começar bem a tarde, muito obrigado, Herói, pai do comentário.
Você entende? Eu tava deitando lá a minha cabeça, lá na outra mesa. Ele tá feliz, eu queria estar na vibe dele.
Ele tá top.
Top.
O Humberto tava conversando top. E quase dormindo.
Minha mãe ontem, não sei o que ela tava falando, ela falou, ai, tal pessoa é top 10.
top 10.
Achei engraçado, porque ela quis usar uma gíria, só que ela colocou no top 10.
E sempre é um negócio meio inútil, né?
Sim.
Ah, você viu que fulano lavou toda a louça aqui? Ah, ela é top 10. Só que não tem 10 pessoas que lavaram a louça na sua casa nos últimos
os
anos.
Os 10 melhores lavadores.
No top 10 de pessoas que lavaram a louça aqui em casa.
Enfim.
Você não sabe, vai que ela tira uma lista.
Pois é.
E você não está lá, apesar de ser filho dela. Grande falha.
É... Vamos ver notícias?
Notícias.
Senhores.
Notícias? Droga, começamos cedo hoje.
De duro ter que trabalhar, né, Fonfon? Nós estamos muito fodidos aqui com o nosso cast aqui.
Bom, já que a gente tá falando de... A nossa chamada é sobre isso. Sobre esses, a operação da Abin, né? A Abin tá sendo...
Ah, não. A gente nunca fala. A gente nunca fala sobre o assunto.
Do negócio.
Não, que não vem falar
não
de política
falar de Abin,
aqui.
Então nós não vamos falar de Abin.
Tudo é política, eu sei. Mas aqui é um programa sobre o nada, entendeu? Aí eu vou ter que dar opinião séria sobre esses caras aí. Puta, me desanima.
Esse não é o tema do programa?
Então.
Sim, a gente nunca fala. Eu já botei pra gente pular.
Cara, eu queria muito fazer...
Não procure por isso.
Não,
é o não jornal.
Mas eu quero falar sobre isso, eu quero muito falar sobre isso. É, não sobre isso, ó. Não era uma puta ideia fazer um agente secreto brasileiro?
E aí, botar ele num podcast, trazer ele de Minas?
Não, tô falando tipo um filme, assim. Puta, cabe muito tipo um Austin Powers.
Só faz cagada.
Só que Brasil, né, cara? Esse cara tipo uma mula, assim, uma anta, tipo...
Cara, eu não sei como não tem esse filme ainda.
Muito
porque
fácil.
É um filme de gênero, tá ligado? Não é possível que um Hassum da vida não fez ainda.
Justamente ele falou, eu consigo ver o
Hassum. Ele fez um filme de anão, mano. Deu um monte de problema no filme de anão. Vai
não,
fazer
eu,
um
queria,
de,
eu queria fazer um filme de agente secreto, só que ia dar muito problema. Só que ele tinha que ser gordão. Tipo, enorme.
De graça.
O cara...
Só que era um gordão.
Não,
não.
Já
tinha que ser o Serafim.
Metade das piadas,
não,
meu.
Tinha que ser o Serafim. É, exato.
É
tinha que ser o Serafim. Tipo, mano, o Serafim, imagina, esse cara,
seria
ele não
excelente.
Passa desapercebido em lugar nenhum, tá ligado?
Ele é um espião.
É, exato. Tipo assim, mano, então, Serafim, você vai entrar na sala e se esconder. Mano, acabou, não tem como. Tipo, sabe aquela cena clássica de espião que anda por cima do duto de ar?
Sim.
Não tem como, não tem cai assim. Na hora.
E cena de perseguição, então? Não consegue perseguir
corrida,
ninguém, velho.
Tipo aquela cena do 007, geralmente no começo, que ele sai correndo. Mano, o cara sai correndo 30 km, assim, velocidade máxima, e não cansa, né? E aí você vê o Serafim, ah, mano, não vou não, velho.
Cara, tem uma série que chama Pagan Peak, sei lá, não sei como pronuncia... Que da HBO, que é uma série. Eu falei dela esses dias, que é austríaca, né? O que foi?
Serafim. Tipo, toda reunião com o bandido, ele tem que levar a cadeira especial.
Não pode sentar em qualquer cadeira.
O ajudante dele, 006, levando a cadeira. O cara abre a cadeira, ele só senta nessa.
Não consegue.
Cara, ia ser muito bom esse filme, eu acho que iria.
Seria bom mesmo, eu
assisti.
Melhor
que serpente
também.
De avião, pô.
Porra, muito melhor.
Mas você tava falando. Então.
Do filme, a série da HBO lá, chama Pagan Peak, sei lá, não sei como pronuncia. Que é um detetive, são dois detetives, um homem e uma mulher, e um é da Áustria e outro é da Alemanha. O crime aconteceu no meio das duas, sobre o Krampus, assim, o assassino do Krampus e tal. E, mano, o detetive, ele deve ser alguém importante na Áustria, assim, um ator importante da Áustria, assim. E ele é muito gordo, cara. Tipo assim, ele não tem condições de fazer uma perseguição.
Ah, mas ele tá fazendo sério.
Sério. Não, só que assim, e ele, tipo, seguindo aí um pouco a linha do Slow Horses, que é o Gary Oldman, que o Gary Oldman, ele é sujo, assim, ele peida, ele sabe? Esse cara, ele tem mais ou menos esse tom, assim, tipo, ele é sujão. É tipo um Gerard Depardieu, que, puta, depressão e drogas, assim, sabe? E aí, mano, vai ter uma cena que ele vai perseguir o cara. Só que, mano, você olha pro cara e fala, mas esse cara não tem condições de perseguir ninguém, esse gordão não vai conseguir correr. Uhum. E aí, algumas cenas antes, eles preparam mostrando que o cara faz Cooper de manhã. Só pra provar o ponto que não, ele consegue correr porque ele treina. Só que, mano, claramente o cara não consegue. Exato. Então, uma coisa que tem que falar, que deixa as pessoas irritadas, que é, ah, mas isso é você tá dizendo que a pessoa não consegue fazer certas coisas? Sim, tem coisas que não dá pra fazer. Anão não joga na NBA. É uma coisa que, pode fazer tudo o que quiser. Não pode. O anão não consegue jogar na NBA, meus amigos. Você faz parte do
cara,
do
muito
jogo.
Engraçado as pessoas não aceitarem isso, né? Realmente a verdade...
Hã? Anões na NBA?
É, tipo
parece
assim...
Parece meio óbvio não aceitar.
Não, você não... Ah, não.
Não é que eles não aceitam, que eles não passam no teste. É. Eles podem até fazer o teste.
Imagina, não tem como, mano. Enfim, o que eu acho é que, tipo, a galera fica com o negócio da verdade, ficou em segundo plano, né? Ai, todo mundo pode fazer o que quiser. Não, não pode, velho. Não pode,
mano. O mundo não é assim.
Não precisa nem ser anão, mano. Eu não posso jogar na NBA, eu não tenho condição física de jogar.
É, vamos deixar bem claro, esse argumento não é só para nós, é para qualquer um de nós que tem total incapacidade motora.
Não, de tamanho, né? De tudo, assim.
É que tamanho
você
ainda encontra uns caras tipo Curry, que... É que ele não é baixinho, né?
Você tá brincando, Fonfon? Vê aí quanto de altura tem o Curry.
O Curry tem 1,80, você tá maluco?
Não, ele tem mais, ele acho que ele deve ter tipo 1,88.
Não,
1,80
é pouco, foi isso que eu dizer.
Pô, mas 1,88
é muito
alto. Não, mas ele é
baixinho
alto.
Pros 1,90. Demais.
Não, claro, mas ele joga...
Pra gente ele é alto ainda.
Ele joga numa posição que é aceitável ter esse tamanho, assim, 1,88. Ele não é pivô, por exemplo, ele nunca vai ser um pivô, mas...
Droga, falhei muito em precisar o nome dele.
Como assim, você botou errado?
É que eu quis.
Apareceu
quis.
Curry, prato típico indiano.
Eu quis tirar o primeiro nome pra ir logo e falei, pô, todo mundo conhece o jogador, o Google vai primeiro nele. Não foi.
Mas se você coloca culinária. Stephen, se você coloca Stephen, se eu pesquisar Stephen King, aparece Stephen Curry primeiro.
Curry primeiro?
Ah, mas ninguém lembra sentido, do Hulk. Né? O cara tá jogando ainda.
É,
ele
mais popular.
Tem...
Né?
Eu não fala logo nessa coisa aqui.
Eu queria saber como é que é o teclado do Fonfon. Às vezes ele demora tanto que eu penso que o teclado dele tá escrito em mandarim.
É, não, e eu acho que ele procura que nem pai. Ele não sabe procurar.
Catando milho.
Não, não sabe procurar. Tipo assim, mano, você quer saber a altura do Stephen Curry? O que você coloca? Stephen Curry é altura. Aí ele procura, mano, não apareceu a altura. É lógico! Você não colocou pesquisando a altura, velho.
O cara colocou crack NBA. Porra, velho. Você não sabe como afunilar a informação?
Meu Deus do céu.
A mula.
Toda a geração da tela, galera. Vocês ficam colocando esse negócio atrasado, que é o notebook.
Se fosse touch, você tava arrebentando.
Touch, eu tava maravilhoso. Não me dei um touch. Porque não vamos botar isso à prova.
Sim, não, porque não tem dinheiro pra comprar nada, mano.
Teorias que não podemos provar.
Cara, o 1,88. Fonfon... 1,88. O Fonfon, quando ele chegou aqui, eu não lembro qual que era o comando que ele precisava fazer. Que era um comando assim, não é muito básico de computador, que ele não era capaz de fazer. Eu queria muito lembrar pra dar esse argumento.
Control Alt Del.
Puta, era um bagulho assim, tipo, como deleta. Eram uns bagulhos assim, eu falei, mano, não é possível, Fonfon, que você não sabe deletar.
Não era
um bagulho
pra trocar a tela, que a gente fazia as fotos do programa da Bandinha.
Puta, isso aí era uma. Meu Deus
era
do céu.
Era uma.
Nossa senhora.
Mas o Fonfon, quando ele veio trabalhar pra gente, eu lembro que eu senti ele meio nervoso.
Tava ansioso.
Tava tenso, assim, de estar trabalhando com a gente, grandes estrelas.
Né? Ah, sim, não, são referências do humor nacional.
Aí agora ele acostuma e fala, puta, era pra isso que eu tava nervoso.
Eu era um grande fã de vocês. Vocês não sabiam o imbecil que vocês tinham contratado ainda. Sim. Então tinha muitas coisas a perder ali.
Tava tenso.
Exato. Você vê que hoje vocês sabem o idiota que eu sou.
E você vê que não era tão difícil. Né?
Olha, mas grandes empresas, grandes lugares.
Se a gente meia hora, a gente não sabe a altura do Curry.
Não, é.
Eu falei, o outro
não viu.
1,88. Mas eu pensei o mais baixo.
Quem é? O mais baixo da NBA?
De todos os tempos?
1,60.
De todos os tempos.
Quem é? Quem é?
O Muggsy Bogues.
Então, mas era isso, deve ser década de 70, tá ligado?
É, tem 59 anos hoje, ele jogou...
Pelo menos uns 30 anos atrás.
É, 70 na época, ele é de 65.
Ah, então deve ser tipo...
Os 2090 ali.
75, 80, 80, né?
80.
Quem é o jogador?
Atou por 14 temporadas. Muggsy Bogues.
Mas deve ser aquele cara.
É, ninguém sabe. Não, é reserva do reserva, tava lá, entendeu?
Aqui, ó, roupa do... Jogou pelo Golden... Não, esse aqui não é ele.
Jogou pelo Golden Dwarfs.
É tipo isso, com certeza.
Em 90, atuou por 14 temporadas na NBA e tem até hoje o recorde de ser o cara mais baixo.
Não, parabéns, ok. Banco. Mas assim, o fato é que a gente continua.
É que é exceção da exceção.
É.
Da exceção.
Mas não vai jogar, tem coisa que não dá pra fazer, entendeu?
Mas o cara devia jogar muito mesmo pra ter um 60. Ninguém roubava a bola dele, pelo menos.
Pois é, não, ele devia ser muito bom.
Entrava pra segurar o jogo.
Jogou no Golden State e no Toronto Raptors.
Tá bom. Excelente, parabéns.
New York Giants ele jogou.
Seria engraçado.
Olha, ele virou técnico, mas de academia. Não.
Parabéns.
Não, virou personal.
Acadêmico, de times da faculdade.
Sim,
é isso que
entendi,
eu dizer.
entendi.
Não, na
beleza. Mas e o Carlos? Você queria falar do Carlos Bolsonaro aí?
Não.
Só trouxe o Bim pra vocês botarem no Bim.
Eu só queria falar sobre.
Bim.
Um agente secreto brasileiro, né? Que eu acho essa ideia muito boa.
Ah, é verdade, né? A gente tava nessa. Mas a gente tinha partido dessa já.
É uma pena, né? Que filme é tão foda de fazer, assim, de grana, estrutura, gente, pessoas, tudo mais, né? Porque, porra, é o tipo da ideia que dá vontade de falar, pega a câmera aí, vamos fazendo e ver o que vira. Ah, isso ficou uma bosta. Foda-se com um trash meio Dolemite, assim, sabe?
Sim, que nem a gente fazia quando era criança. Sabe o quê? A gente tá recuperando, senão a gente recuperando isso. Mas chegou num momento que a gente tinha perdido um pouco esse negócio de fazer pra se divertir, né? Que a gente tava muito assim, tipo, caralho, tem que vir fazer o negócio. Agora a gente tá se recuperando. Mas era a época mais feliz, né? Quando a gente fazia filme, assim. Puta, mano, eu lembro que eu fiz um filme...
Eu gosto de porque eu nunca fui essa criança de fazer filme.
Nunca?
Você fala com mas um você também nunca foi feliz.
Né? Mas você nunca brincou de imaginação?
Sim. Não, fazia um... É, não,
o
pode ser.
O Pompom ainda brinca tipo, de imaginação com a vizinha dele na cabeça.
Eu fazia com meus brinquedos, sei lá, pegava meus bonequinhos lá e tinha uma história, é isso que você quer dizer?
É, mais ou menos. É porque...
era um filme.
Não, então, é porque, tipo assim, em algum momento meu pai parou de usar a câmera que ele filmava os aniversários lá e deixou o jogo de lado. Falei, vou mexer nessa porra aqui. E aí, a gente começou a fazer filmes na rua e eu editava no videocassete, ia lá cortando as paradas. Caralho. E aí tinha uma situação que a gente fez, cara, que foi muito engraçada, que a gente tava na rua filmando aleatoriamente e aí um cachorro do vizinho meio que empacou na frente da minha casa. Sempre acontecia isso, porque o cachorro era muito gordo. É. E aí, às vezes, ele, tipo, cansava, deitava e, tipo, não tinha quem tirasse o cachorro de lá. Ele só ficava empacado, como se fosse uma baleia encalhada, tá ligado? E a gente começou a filmar como se estivesse sendo uma reportagem. E, ó, o cachorro encalhou aqui, o cão foca, não sei o quê. Porque ele era um cachorro gordo que parecia uma foca. O cão foca, não sei o quê. A gente filmando, assim, os moleques da rua, como se fosse uma reportagem. E daqui a pouco chega o dono do cachorro. E o dono do cachorro falou, vou lá resolver a situação, porque eu sou o dono do cachorro, o cachorro me respeita, eu cuido aqui, eu sou referência. E ele chegou,
top
mano,
10.
O movimento é muito, muito engraçado, perfeito, a gente tá filmando o cachorro, e aí ele chega, e aí, beleza, Humberto? E eu viro a câmera, e ele faz assim, ó. Pra que... E aí, tipo, eu lembro que eu editei, eu pausava e colocava assim, chá comigo. Ele ia até o cachorro. Não, eu vou tirar ele daqui, fica tranquilo, hein, não sei o quê. Na hora que ele vai pegar o cachorro, sei lá, deu uma reação, vai... e faz um barulho de foca mesmo, e tenta morder ele. E aí eu colocava várias vezes, repetindo em câmera lenta, o cachorro, tentando morder ele, assim. E, cara, eu lembro que a gente chorava de dar risada, a gente assistia isso, tipo, mil vezes e falava, meu Deus, isso aqui é obra-prima da comédia, isso aqui aconteceu, tá ligado? Não tem mais esse vídeo.
É muito, mas é muito bom... Quando você faz um vídeo, por exemplo, eu fiquei bêbado uma vez, tava viajando com meus primos, eu fiquei bêbado, muito bêbado, muito bêbado. E aí eu comecei, mano, a falar umas merda.
Infância diferente
a
de vocês, né?
Acho que já é mais
não,
adolescente.
Falar umas merda, e aí, tipo assim, meus primos me filmaram. E aí eu falo coisas que não fazem sentido, tá ligado? Eu falo umas coisas nada a ver com nada e tal. E aí, beleza, eu fui dormir e tal, aí eles me mostraram. Cara, uma das coisas que eu mais sei na minha vida, porque, tipo, é engraçado você se ver sem lembrar daquilo que você fez. Porque, tipo, é como se você fosse uma outra... Pela primeira vez você tá se vendo como uma outra pessoa, né? Porque é o seu corpo ali, mas você não lembra daquilo que aconteceu. E foi ontem. E, tipo, eu não conseguia parar de rir, tá ligado? De, mano, quem é essa pessoa?
Você não fez um vídeo imitando o Bruno De Luca? E esse vídeo tem bastante view. Esse vídeo tem mais view que...
Muita coisa.
Coisa do planeta.
Mas, na verdade, esse vídeo... Ele...
O que ele fez? O amigo dele foi atropelado e ele saiu correndo?
Não.
Antes, outra fase do Bruno De Luca.
Isso aí foi em 2012, nem queria ser comediante nem nada. E aí um amigo meu filmou e ele postou no YouTube dele. Um dia isso aí vai rodar em algum lugar. Deu imitando o Bruno De Luca em 2012. E o Bruno De Luca naquela época tinha um programa chamado Vai
viajar.
Pra Onde?
Puta de viajar, é. Isso mesmo.
E aí eu achava... É eu me viajar. Incomodava muito com esse programa. Porque eu acho que o comediante tem um problema com essa coisa fakeada. Então, tipo assim, ele entrevistava os brasileiros que moravam no lugar que ele tava visitando. E era o carioca, assim, mas era meio forçado, assim. Porra, tô aqui num lugar iradíssimo. Nenhum lugar é iradíssimo na Bulgária, entendeu? Lugar iradíssimo e não sei o quê. Eu tô com ele aqui. Esse claramente vê, tipo, óbvio, né? O cara acabou de conhecer um brasileiro. Cara, brasileiro é um cara normal, que foi fazer TI na Bulgária, e aí ele entrou em contato e tal. Então, tipo, um cara muito sem jeito com a câmera, muito constrangido ali, né, com aquela câmera na cara dele. Estou aqui com o Pedro, que está morando aqui na Bulgária 2 meses, praticamente um búlgaro, né, Pedro? E aí o Pedro tá... É, acho que sim. Tipo assim, sabe assim, tem uma quebra de um pro outro. Um tá mega alegre, uma euforia absoluta. E o outro tá meio sem jeito, cara. Achava muito engraçado. E eu imitava isso pros meus amigos, porque As primeiras coisas, assim, na faculdade que eu gostava de fazer era me imitar, meio... Uhum.
Tipo, natural, primeiro instinto do humor.
Decorar, tipo, os textos dos outros caras e contar numa festa e tal. E, lógico, a gente improvisava algumas coisas, mas, assim, era essa vontade de ser engraçado de uma certa forma. E aí os caras mandaram fazer, eu fiz uns dois desses. Tá? Tipo, você olha assim, não tem nada, né? É só pela...
Mas é engraçado, tem uma graça ali, né, tipo, no negócio.
Alguém percebeu alguma coisa que aquele cara faz e deu uma exagerada, assim. Mas não tem nada profissional, nem era a intenção. Mas, mano, eu acho engraçado. Até hoje, eu acho que o show business meio que me fascina, assim. Por ter essa coisa meio ridícula, assim.
Uhum. Né? Eu tinha esse mesmo problema com esse programa. Eu, tipo, achava muito exagerado, eu ficava com raiva dele. Ao mesmo tempo, eu tinha um pouco de inveja. Eu falava, mano, que esse idiota tá viajando pra um lugar legal que eu queria tá indo. E mandaram pra esse idiota que, mano, ele vai numas baladas que, tipo, mano, cala a boca, vai ver alguma coisa interessante. Você tá numa balada que é um lugar fechado como qualquer outro. É. Ficava puto com ele, tá ligado? E aí, bom, não sei qual é que é a do Bruno De Luca, mas eu gostaria muito de levantar esta lebre aqui. É. Por quê? O que aconteceu?
Nossa, parecia a gaga de Maceiola.
Eu tava pensando, tomando cuidado pra não falar coisas do tipo, que pau ele chupou pra chegar lá? Porque, olha...
Eu sei. Eu juro que eu sei.
É, mas não, você pode
não
falar?
Não é o pau. Caraca. Que ele chupou. Não, posso vai falar, jogar? Tá na internet.
É mesmo?
Procura aí o nome da família do Bruno De Luca.
Ele é filho de alguém que conhece alguém.
Não, né? Não, acho que nem... É que ele conhece alguém. Ele é filho de alguém. E essa família é muito, muito rica. E aí, cara, quando você é muito, muito rico, tá? A família é muito, muito rica, muitas portas se abrem.
Sim.
E a família dele, se eu não me engano, tem a ver com peixe. Venda de peixes enlatados.
Pô, que nome desgraçado. O pai dele chama Tony De Luca. Os irmãos chamam Thiago De Luca, Marcelo De Luca.
Sim, eu sou
Bruno. A família é De Luca.
É.
É,
e
pô,
eles são donos do
quê? Bruno De Luca.
Põe aí, dono, coloca aí, família do Bruno De Luca é dona do quê? Mas eu acho que é tipo...
Tem um negócio aqui que o pai dele é patrocínio Fluminense.
É.
Mas entendi. Isso é 2015.
Ah, é, porque agora ele...
Mas não querendo desmerecer o Bruno De Luca. Mas assim, não gostava daquele programa.
Então, e aí ele começa a TV muito jovem, na Malhação, né?
Uhum.
E aí, provavelmente, tipo, cara, mal grana, não sei o quê. Alguma coisa aconteceu ali, entrou e tal. Porque, mano...
Ele produzia, será, o programa dele?
Eu não sei se ele produzia esse programa. Eu sei que ele que apresentou pro Multishow e tentou...
Ele tem uma empresa pesqueira.
É isso. É, negócio com peixe.
Entendi.
E...
Gomes da Costa, atum.
Não, é esse mesmo?
Não, pô.
Ah, tá.
Fala, pô, é que eu não sei. Pra onde que vai? A empresa pesqueira é qualquer coisa? Tipo, é, é tipo quem tem itens de pesca ou é qualquer coisa?
É, o pai dele é um pescador, pô.
Porra. É um ótimo pescador.
Mas é um puta, é o Forrest Gump da pescaria.
É que ele é um pescador muito importante. Ele sabe aquele livro Velho Mar? É sobre o pai dele.
Ele é o mar. É...
David Jones é o mar.
É.
Lembra disso?
David Jones?
Do Piratas do Caribe.
Ah, tá. Eu achei que era o cara do...
Flow.
Do
Flow Game.
É, mas...
Mas é por causa disso, o David Jones dele é por causa dele. Ele é viciado nos bagulho de pirata, essas coisas.
Achei que ele era porque era gordão.
Cara, mano, na moral, velho.
Ele parecia o David Jones, não gordo.
Ele era gordão, né?
Ele era...
Tem uns caras que eu vou te falar, viu? Não dá. Eu tenho muito preconceito com essas coisas. Tipo assim, eu acho que você pode gostar.
Isso aqui é muito a sala de casa, né, velho?
Passa
chega...
um café,
foda-se. Não, foda-se. Porra, o que esse Bruno De Luca conseguiu aí, mano? Agora, ó, eu não aceito esse David Jones, eu não consigo.
Não, cara, não é. É que me irrita um pouco, tipo assim, você tem mais de 30, 35 anos, e eu acho que tudo bem. Porra, eu curto Piratas do Caribe. Beleza, ok. Não. Ele é fissurado no Piratas do Caribe e o apelido dele agora é David. Ah, vai se fuder, né, meu irmão?
Lembra que ele nunca falou isso, né? Quem falou foi o Pompom. A gente tá metendo pau no cara.
Não, mas espera aí.
Não,
esse programa aqui...
É que ele é fã de piratas. O Piratas do Caribe pior se baseia...
Ah, entendi.
Então, David Jones é de lenda.
É, o personagem é o holandês
reais.
Voador.
É, e Piratas do Caribe...
E você acha isso ok? Você acha
também
isso
é esquisito.
Beleza, eu sou grande fã de gangsters, agora eu quero que vocês me chamem de, sei lá, de Al Capone. Agora eu sou o Al Capone, foda-se.
Em jogo tem isso, né? É o nick do cara, o cara põe.
Sim, mas... A galera de games tem muito isso.
Então, mas eu acho
é criança
estranho.
Que não cresceu.
É, tipo, tipo assim, eu acho beleza. Por exemplo, Igor 3K. Beleza, o nome virou o nome artístico dele, mas ninguém chama mais ele de Igor. Tipo, tá lá o nome dele, mas é o Igor, né? Ainda assim é o nome dele.
Depois
Monarque. Tá, é estranho.
Monarque KKK.
É, ficou, né?
Mas é uma pessoa como um apelido. Dave Jones é um nome, tá ligado?
Tipo... Não, e aí chama de Dave, né?
É.
Ó, o Dave tava falando. Não é, é Dave, caralho.
Assim que chama...
O nome dele é Pedro, a gente sabe.
É estranho seu apelido, seu nome e sobrenome. Entende?
É muito estranho.
Porque seu apelido é, sei lá, cachorro. O apelido do cara. Ou o cachorro vem aí, beleza, foda-se. Uhum. Tu não sabe, o cara não chama cachorro. Ah, o. O João Albuquerque.
Carlos Germano.
O nome dele é João Albuquerque. Não, o nome dele é Felipe Ferreira. Por que a gente chama ele de João Albuquerque? Não, porque é um conquistador português, sei lá, do século XVI.
E ele gosta muito de navegações. É fissurado, por nome.
Só que assim, eu quero dizer que nada que a gente diz aqui presta, porque esse jornal não fala nada com nada.
É um não jornal.
A gente não tem fonte nenhuma pra falar mal das pessoas que a gente fala. Sim. Mas também a gente tá nem.
Você que é fã do.
É, a gente só fala besteira aqui.
Aí, ano que vem tava assinando com o Flow, fazendo programa com o David Jones. Não, David Jones não pula nome. É, legal pra caralho. Lembra do Ronald Rios falando do CQC?
Sim, total, é realidade. Próxima notícia, Fofão, que aqui a gente vai dar notícia e não falar sobre ela, e não vai dar notícia também, e a gente...
É o melhor no jornal do Brasil.
Vou começar, o que, que eu vou trazer pra vocês agora? Elon Musk.
Ixi, lá vem ele.
Esse Elon Musk aí, hein?
Chato,
filho de quem, hein?
Não, procura, é muito boa essa posição dos dois de braços cruzados. O que ele fez, esse playboy aí?
Vida ganha do caralho.
Puta, depois eu queria mostrar. Você chegou a ver o vídeo do Pablo Marçal falando do cérebro dele?
Não.
Cara, é muito bom.
Porra, põe depois aí.
Depois procura aí o Eudes, ó. O Paulo, é, Pablo Marçal fala de cérebro e inteligência artificial chinesa. É, Neuralink de Elon Musk faz primeiro implante
em humano. Cerebral.
Em cerebral
que
em
é aquele
humano.
Aquele chip pra inteligente pro seu.
Você botaria essa porra?
Eu não tenho nada a perder, né?
Ô, quem que é chefe Benedetti?
Chefe Benedetti?
É, esse cara é famoso, né?
Não, me é estranho.
Ou porque... será que ele só tá usando o nick de um cara famoso? Eu não sei.
Comentou aqui?
Ele comentou aqui na nossa live. Tem
pô,
mais comentados.
Uma galera comentando.
Ó, tem mais comentados do José Heróis, que é nosso parceiro aí, drogado, maconheiro. Tem o chefe Benedetti, tem o Lucas Miranda, que tá falando do chefe. Caralho, o chefe Benedetti do nada. Mas eu não sei quem é o chefe Benedetti. Desculpa, chefe Benedetti, tá? Que eu sou meio alienado, não sei as coisas. Mas eu tenho a sensação que de alguma forma ele trabalhou com o Bernardo Veloso, não é não? Ou eu tô viajando? É
chefe Benedetti, você que já tá aqui Fábio com a gente Benedetti. Falando dois rocamboles.
Ah, ele é grande, porra.
Quem que é? É famoso, não é não?
Famoso, meu.
Primeiro você me diz, o que que você quer dizer com dois rocamboles uma hora dessa? Que eu não conheço essa gíria.
Eu acho que eu sinto, me sinto assediado, né?
Assediado.
Eu, ele, ah,
coisa de comer, ele
tem
ele
um restaurante
comer.
Chamado não. Paejas Pepe.
Quem
na
é
Rua Bom Pastor aí.
Vai fazer propaganda
restaurante
do chefe Benedetti antes de saber se ele gosta ou não da
não,
gente.
Não, eu quero arranjar um rango lá no Paejas.
Nós vamos, nós
pô,
vamos.
É legal, Benedetti, vamos estar lá.
Vamos estar lá, o Fonfon já se convidou, meu.
Ó.
Oh. É rango de graça, deixa eu ir, pô.
Ele falou dois rocamboles, ô Fonfon, eu quero ser um deles agora.
Ele não sabe quem sou eu atrás das câmeras.
Ó, ele trabalhava no Estádio 97 aqui, ó, não
é
não?
É? Você achou ele aí?
Ah, ele falou tá aqui, ó, eu já trabalhei aí com o Bernardo, sim. Acabou de responder.
Ah lá, tá pô, vendo?
Então é amigo do Bernardo,
amigo
da gente. Amigo
do programa.
Pô, amigo exato. Do programa. Ficou até meio constrangido de pessoas desse calibre assistirem a gente.
Olha.
Fica meio... Putz, o cara tá cozinhando uma baita de uma paella agora, ouvindo a gente estragando a tarde dele na cozinha.
Ah, na verdade, ele tá relaxando, tá no momento de relaxamento
sim, é
dele.
Claro, momento... Já reparou que chefe de cozinha sempre fuma?
Ah. É, mano, tem isso?
Quer que eu explique pra vocês qual é o do rocambole? Ele mandou aqui.
Fala.
Ah.
Dois fofos, redondinhos, do jeito que eu gosto.
Ah, lá, ah
é um negócio
eu,
sexual.
Ah,
então.
Eu sabia que eu tava sendo assediado.
Redondo só tem vocês dois, então tô fora dessa.
Eu não tava
na ei, eu emagreci 4 quilos, hein? Ô, eu tô com 89 quilos mas, aí, desde a minha, do meu
saúde,
início.
Você tá morrendo.
Tô morrendo não, tô comendo só salada agora, só coisas saudáveis. Mas abre uma exceção aí, chefe Benedetti, se quiser levar a gente no seu restaurante.
Sim. O cara no japonês, a menina perguntou se ele queria levar arroz pra casa.
Eu não comi o arroz.
Esse moleque é lelé.
Eu não comi arroz. Esses dias eu fui num japonês também. Não comi.
E pedi uma bandeja de sashimi que acho que talvez saia mais barato. E...
Então, será? Eu acho que
porque
seria
lá
bom.
Tem o alacarte, né?
Tem, então, mas quanto será? Quanto sashimi? Porque sempre vem um treco-teco de sashimi.
Aonde?
Quase nada.
Não, aonde geralmente vem 12. Né?
Naquele combinho?
De sashimi.
De 10 a 12.
Ah.
É um bom número de sashimi. É difícil achar uns
combinhos. É bom mesmo.
Por isso que eu pego ele. Eu
por, isso que, a gente passa mal.
Fofão, quantas vezes por semana você come japonês?
Putz, se eu tiver bem de grana, uma. Porque eu nunca tô bem de grana.
Caralho, tá ostentando, hein?
Não, não, pô, mas pra muita gente uma vez por semana já é bastante. O meu, de vez em quando, vira duas por semana.
Quando eu sempre gostei muito de comida japonesa. Quando era moleque, assim, menor de 18 anos, não tinha uma grana, assim. Não tinha dinheiro nenhum, né? Não tem nem carteira. Eu não conseguia comer onde eu queria a qualquer hora, né? E aí meus pais gostavam de japonês, mas não eram... super fãs,
entendeu? Trilha sonora triste de fundo. Não conseguia comer japonês.
Não, e tipo assim...
Às vezes eu precisava comer num restaurante árabe os meus kebabs.
É, não é nem isso. Você ficava à mercê da vontade dos seus pais. Pô,
sim, seus
falam,
pais
não, vamos comer na... Sei lá, em qualquer... Você vai, você não fala, não, a gente vai no Outback. Foda-se. E aí, uma das coisas que mais, quando eu fiz 19, 20 anos, que eu tinha dinheiro, e eu podia comer o que eu quisesse, porque eu tinha algum dinheiro... É, eu pedia sempre japonês que eu tinha oportunidade, e era assim um momento, sabe?
Uhum.
Porque não tinha iFood ainda, você tinha que ligar pro lugar, e aí você tinha que descobrir qual que ia entregar. Eu ligava, aí chegava, eu botava o Netflix sozinho em casa. Sabe quando você sente, puta,
esse é o seu dia, tem até um short sobre o dia especial do Daniel, que é o dia que ele pede um japonês, fica de carçola larga, e assistindo TV shortinho, sozinho, creme hidratante.
Vai atender a porta do indicador com roupão,
cara, mas aquilo...
sem nada por baixo.
Cara, posso falar um negócio? Aquilo pra mim é o auge da existência humana.
Sim.
Aquilo ali, você fala, cara, não tem defeito. Se você faz tudo aquilo e ainda acerta um puta filme, que você nunca viu... Você fala, meu, 2 horas bem gastas aqui, comi um belo japonês.
Pelo menos não tem onde errar, né? No sentido de que, assim, você pode fazer as outras coisas, mas pode dar errado.
É.
Mas se você acerta essa outra, essa união de fatores,
eu
acerto.
Acaba, eu até fico triste, sabe? Porra. Pudesse voltar no tempo.
Viver isso novamente.
Saciando vários desejos.
Olha, Daniel, você... Fala, Fonfon.
Não, pode falar, porque eu ia puxar o comentário do pessoal.
Puxa o comentário, depois eu falo. Vai
citar os demais que falaram ali. O Guilherme Sintra, em algum momento, falou Ale Oliveira. Não sei se tem alguma ligação com o Benedetti.
Ale Oliveira também trabalhava no Estádio 97.
Ah, pode ser, dali que vem a ligação. O Eros trouxe uma curiosidade, cara. Esse cara... cara é uma...
Me parente de alguém, é que não é possível.
Ele falou que o Bugs lá, que a gente comentou, o jogador mais baixo, ele tá no Space Jam. Ele é um dos caras que tem a habilidade roubada.
Sim, um carequinha.
E ele era um dos campeões de enterrada.
Então, caralho, não é possível.
É, ele passou aqui.
Caralho, o cara pulava.
Mano, ele tinha que pular mais de 1 metro.
Foi campeão do campeonato de
vertical, enterrados, né? Ele tinha que pular mais de 1 metro. Quer ver, ó? Ele devia ter com a envergadura. Vai. Pelo menos ele deve ter uns 2,20 com a envergadura. Ele tem que pular pelo menos 85 pra chegar no aro. Mais uns 10. Ele tem que pular 95 de vertical.
Mas ele era campeão de enterrada naquele campeonato que é festa, que tem um trampolim? Ou ele simplesmente pulava? Porque no meio do jogo esse cara vai pular e vai enterrar, velho?
Não.
Tipo assim, não tem espaço,
mas
mano.
Mas o campeonato de enterrada é no All-Star Games, né? Que acontece. Não, aí é pra valer, não tem trampolim.
Será?
Você tem que enterrar. Vê aí se acha o vídeo.
Ele não era o mascote?
Que eu... Criança, ele era criança.
Né? Campeonato daquela rede de casa, assim.
Porque basquete a galera demora pra começar a jogar, né? Porque a cesta é meio alta.
É, mas aí tem um arremesso, né? A pessoa consegue.
Sim, mas porra...
Tem que ter força.
É, exato.
Mas será? Eu jogava de criança. Eu tava lembrando esses dias.
Assim, tipo, 10 anos e tal.
É, 12. A gente foi campeão do basquete.
Mano, futebol você começa com 4, velho.
É, futebol qualquer coisa você pode começar, né? Mas já que o Fonfon falou que leu os comentários, leu um e saiu fora, eu vou falar do Neuralink, Daniel.
Certo.
Ó, primeiro chip de implante cerebral aí, Elon Musk.
Mas qual que é o objetivo?
Eu acho que é pra identificar doenças,
não
é?
Não, ó, é fazer com que humanos possam controlar dispositivos eletrônicos.
Puta que pariu.
Pensamento.
Eu já achando que tinha um...
O portão de casa é falar que é o Magneto, né, meu?
Mano, mas isso aí é perigoso, hein? Eu achava que era, desculpa que eles iam usar, alguma coisa relacionada à saúde, monitoramento, sei lá. E eu já falo pra você, viu, que isso aí não vai acontecer comigo. Se quando isso aí for moda, eu vou. No chip eu não deixo colocar em mim, não. Não dá. Pra mim é o limite. Eu ia falar que pelo menos com o chip você pode desligar a hora que você quiser e ir pra esse mundo aí a hora que você quiser e sentir tudo que você quiser.
O que eu acho...
Eu diria, Mr. Catra, quer me rastrear? Bota um chip na minha...
Opa!
Mr. Catra, um grande
protestante.
Não fã e protestante à tecnologia do Elon Musk.
Mas morreu, né?
Exato, ou seja, Musk ganhou. Bota o chip
Musk
aí.
Wins.
Musk wins.
É, vocês não viram Gattaca, né? Esse é um puta filme pra, de...
Nunca vi. Sei o que é, mas nunca vi.
De discussão filosófica, assim. Faz muitos anos que eu não vi. Talvez ele seja um filme meio lento hoje em dia. Mas ele é um puta filme. Ele é muito sobre isso, assim, porque um moleque não é filho de eugenia, né? Os pais eram meio hippie e tal. Mas é meio isso, né? Se você ficar muito resistente a algumas tecnologias, talvez você fique pra trás, né? Sei lá.
Pois é, então. Eu não sei como é que vai ser o mundo, como é que vai ser o mercado. Eu acho que a gente morre. Trás? Eu acho que a gente morre antes disso estar concretizado, entendeu?
Mas, Rossol, você. Ó, você gosta de um videogame?
Gosto.
Você joga.
Você gosta de
um. Eu não gosto tanto.
Controla
assim.
As coisas. Liga a TV pela mente. Não tem mais.
Mano, a gente vai estar longe. Todos nós deitados na nossa caminha.
Mano, não.
Controlando tudo na mente. E só vivendo na mente.
Já mano, falei. Pensa a merda. Porque isso aí, você tem que controlar com a mente. E às vezes você tá, por exemplo, numa situação que você não quer mudar de canal. Você quer, mas você não pode.
Ah, é tipo aqueles, como eles chamam?
Imagina.
Pensamentos... Como chama isso? Que é... Puta merda. Que tipo assim, você pensa assim uma coisa, tipo, vou empurrar essa velha no elevador.
Ah.
Pensamentos intrusivos, né?
Entende o quanto de acidente? Porque
não,
eu tô falando de mudar de canal, mas se o canal for a velha... Eu não sei o que pode estar acontecendo, não sei como é que vai estar a tecnologia, eu não quero isso aí pra
tipo,
mim, não.
Tipo, você pensa, entra no elevador e, fala, e pensa, podia fechar logo essa porta e fecha numa velha.
Esse é um bom exemplo. Você,
incrível,
a gente precisava de alguém psicopata de verdade pra explicar. É exatamente o que eu tô falando.
Carro.
Era isso. Eu não acho que isso aí vai dar certo. E eu não quero ninguém controlando os meus pensamentos, que eles são horríveis, tá? Eu divido...
Ou registrando, né?
Ou registrando, porque eu divido muito pouco do que eu penso.
Não,
o que eu
tem,
penso é muito
tem
pior.
Um ponto. Se o seu celular... Se você falar pra mim assim... Ah, eu quero comprar uma mala de... Uma bagagem de mão. Vai aparecer propaganda de bagagem de mão. Ou seja, estão falando... Engraçado, todo mundo sabe e ninguém comenta, né? A gente parou. Todo mundo sabe que o celular ouve as nossas conversas.
Ouve, é fato.
E ninguém comenta, tipo, vamos não resolver isso. Não, tá todo mundo, foda-se. Agora, se o celular, que é um aparelho que tá fora do nosso corpo, apesar da gente usar quase como uma extensão do nosso corpo, imagina com um chip dentro da sua cabeça.
Mano.
Cara, ele vai saber se você cometeu o crime, se você não cometeu o crime, o que você
isso
pensou.
Isso é bom?
Não, claro.
Não, mas depende,
muito
depende.
Sim,
calma aí.
É bom, mas assim, existe uma invasão, porque ele pode saber isso e é bom porque você pode pegar o criminoso, mas, cara, se, às vezes você pode falar, puta, eu queria matar esse filho da puta desse meu chefe aí, não sei o que.
Exato.
Aí o cara aparece morto amanhã...
E você é um suspeito.
Tá registrado.
É, mas nesse caso, você e todos os outros funcionários estão na empresa do teu chefe.
Mas não é simples.
Não vocês,
assim.
Que eu não quero matar vocês, eu gosto de vocês.
Mais ou menos.
Esse controle total é perigoso, cara.
Eu acho que
eu
tô fora.
Eu sou pro conforto. Eu sempre digo que.
Entregue, com
a menina aqui.
É uma das cenas que eu mais gosto. No filme, na animação, ela é feita pra causar o susto, né?
O Ali?
É.
Muito bom.
Aquilo pra mim é o paraíso. Quando ele vai pra nave e tá todo mundo gordão nas cadeiras, e aí vem um braço da cadeira com um milkshake assim e serve ele, e ele não tem nem que agir. Ele pode só continuar deitado e bota um canudo aqui, ele fica.
Nossa! Esse
e
é
continua
um
gordão.
Proativo!
Você entende? Você entende?
Ali é quando a humanidade chegar no seu ápice de perfeição.
É, o ápice e a queda, né? Porque acabou, né?
É porque eles pois caem,
é,
um momento não consegue se mexer.
Sim.
Aí a pessoa fala, e aí, o que você faz? Vai ficar deitado? Ela fala, exato. Deixa ali e agora começa a me servir deitado.
Olha,
e deixa o tempo fazer seu trabalho. Eu vou decompor em algum momento. Deixa.
Você acha que isso não dói, né, Fofão? Eu vou falar um negócio.
10 mil anos de evolução humana chegou nisso.
Chega nisso, você entende? Os caras fazendo o maior esforço, mano, pra sobreviver, pra chegar a um ponto desse.
É muito esforço.
Eu depois que eu recebi a ameaça de morte do médico, que falou, ó, melhor você se cuidar, que você vai morrer. Eu mudei minha vida,
você tá
completamente.
Falando que eu tô mal de saúde? Não, vou te matar. Muito fissurado em saúde.
Eu realmente mudei minha vida, tá? Aí, isso não faz nem um mês, tá? Já emagreci 4 quilos, tenho falado aqui. Tô me sentindo muito bem com a minha nova alimentação. E estou assistindo uma série da Netflix chamada Como Viver Até os 100 Anos. Um velho que vai,
mortais, ele tá
que vai até atrás de outros velhos em lugares onde tem populações que vivem muito pra descobrir por que, que eles vivem tanto. E eu percebi que eu não faço nada do que os velhos que
vivem
fazem.
Mas dá uns exemplos aí.
Por exemplo, em...
Porque também 100 anos é muito.
É muito, é. Você já tem essa política. Eu quero já viver os 100 anos. Eu quero viver o máximo que der pra viver.
Não,
mas assim, quero viver com qualidade.
Queria viver até uns
75,
80.
100 anos, você não vai achar qualidade.
75 é pouco.
O que você faz depois de 75? Não faz nada.
Eu sou pra
escrever,
75,
eu escrevi e passear.
Ah, não.
Escrevi e passear.
Ah, não. Se eu cheguei aqui, eu fui comprar água pra vocês. Tinha um monte de velho passeando no Carrefour. Que inferno!
Não, mas eu não quero passear no Carrefour. Quero ganhar.
Caraca,
a vida pra passear.
Bro. Passeando limpo.
Passear em outros lugares. Quero ser o Bruno de Luca da terceira idade.
Certo.
Entendeu? Passear. É, Por exemplo, lá tem um que é na Itália, na... Como chama? Sardinha?
Sardenha.
É que é Sardinha em italiano, né? Que eles... Um dos fatores, eles moram em lugares elevados. Então, todo dia os velhos têm que subir escada, subir morro. Eles ficam fortes.
Senhora, que
e aí os velhos não caem. Porque uma das maiores... É, a musculatura aborda. Então, uma das maiores causas é queda de velho.
Se ele não, como ele não cairia? Se ele não saísse da cadeira dele pra subir escada e morasse embaixo. Que ele não ia se levantar.
Olha, eu sei que você quer fazer humor, mas esse é um programa sério. Sobre saúde.
Eu sei que parece humor. Mas eu fico revoltado com qualquer coisa que seja saudável.
É, Fofão, é que você tem... Você sabe qual é o seu problema, Fofão? Você é um cara que você não quer nem tentar. Então você fica com inveja de quem tenta e fica tentando diminuir.
Os idosos da Sardenha.
Os idosos da Sardenha, que estão lá, sabe como? Enchendo o cu de macarrão.
É.
E tão bem.
É legal, isso é legal. Encher o cu de macarrão é legal.
Enche o cu de macarrão, faz uma caminhada e não morre. E esse é um dos fatores, por exemplo.
É, entendeu? Musculação nas pernas evita até demência, sabia?
Olha aí.
E você pega aquelas cadeiras de massagem? Que ficam mexendo na sua perna, aí em tese você tá se mesmo movimentando.
Com certeza, funciona vibrando, muito. É o Polishop, exatamente.
Na TV funcionava.
Cara, é muito bizarro.
Começava uma velhinha andando com o Baby Toner, e aí quando terminava era uma gostosa de 21 anos.
Era o Benjamin Button do produtos Polishop.
Eu adorava essa venda de TV.
Mas você sabe que agora tem uma tecnologia aí que os caras inventaram, que é uma academia... Pra quem tem pouco tempo.
Ah, então você que dá divide, choque, né? Já vi isso aí.
Eu esqueci o nome, mas tipo, você vai na academia, nesse espaço, e você faz 20 minutos de exercício, tipo assim, levanta coisas leves, tipo um peso de 2 quilos, 1 quilo.
Uhum.
Só que enquanto você tá levantando peso, tá dando uns puta choque no teu braço, nos seus
contraindo.
Músculos. E aí, é como se, tipo, fosse o equivalente a uma academia forte.
Sim.
Uma hora e meia que você gastaria, você gasta em 20 minutos. E a galera sai pingando, assim, né?
Você conhece alguém magro que faz isso aí?
Não, nunca conheci ninguém que faz isso aí.
Eu só conheço gente com sobrepeso e, ó, nunca
mas é
dura.
Mas o cúmulo da preguiça. Mas aí nunca dura é a bagulho. Média do cara, né?
Mas quem tá aqui com a gente...
Não, pode... mas já é o preguiçoso, já é o cara que quer o resultado fácil.
Então, exatamente, né? É a mente do cara. Tipo assim, o jeito dele é cortar caminho. Ele já tá querendo fazer o mínimo esforço. Então...
Me recuso a ser esse cara, porque não respeito. Ou se mata...
Nenhum esforço você,
exato.
Né?
Exato. Ou se mata e faz valer, faz direito. Ou não faz.
Mas isso também é uma
de
desculpa.
De preferência, não faz.
Isso é uma desculpa de quem tem inveja de quem faz.
Ele é melhor que o cara que tá pensando, né?
Exato. O cara que vai na cabeça meio. Dele. O que adianta?
Não, se for pra fazer...
É tipo o cara que não quer trabalhar, né? Não, eu não vou trabalhar pra ganhar menos de 100 mil reais, entendeu? Eu acho até uma puta idiotice.
Pra quê?
Eu moro com a minha mãe, tá tudo certo. Agora, se for pra trabalhar, é pra trabalhar por 100 pau, pelo menos, que é o que eu mereço, né?
Então assim, ó... Se for pra ter, porra, você vê na Olimpíada a mina terminando a maratona, cansada, estrupiada, mas chegando até o fim andando, e você vai falar, ah, véio, maratona é pra correr, ela não correu uma maratona, ela andou.
Deu uma andadinha, deu uma andadinha.
Pelo amor de Deus, né?
Sendo atleta olímpica, porra.
Não, eu me recuso a conceber pessoas, por exemplo, que acordam no domingo de manhã pra correr na academia. É domingo. Você
complicado.
Não é um atleta.
É muito bom,
você
mas...
Você é uma pessoa normal.
Você quer se manter vivo.
Se você levantasse na segunda, Fonfon.
Oi?
Se a explicação parece sentido se você levantasse na segunda. Mas você nem na segunda você levanta, irmão.
Segunda é meia folga.
Certo.
Segunda eu mando pra pessoa. Tá cansada, com dor, né, da academia pra ir trabalhar? Se tivesse dormido, tava bem, otária. Eu tenho uma amiga que a gente discute muito sobre isso.
É.
Eu sobre ela ser saudável e ela sobre que eu vou morrer bem cedo.
Ah, isso é verdade.
É, isso aí se não acontecer, tá errado, viu, Fofão? Eu sempre reclamo.
Até o exato momento,
entendeu?
Eu sou, com a vida que eu levo, eu sou o que menos tem indícios de morte aqui dessa sala.
Porque não faz exame médico também, né? Vamos falar a verdade aqui.
Rapaz, Otti ali também não fez e tava com palpitação no último programa, assustou todo mundo.
Eu vou quinta-feira no cardiologista.
Você marcou?
Ela tá certo, tá vendo? Aí. Vai se cuidar, entendeu? Agora eu quero, quando a gente recebe elogios... Eu destaco, porque eu gosto de ser amado, né? E eu mereço, porque eu sou muito foda.
Qual foi o elogio?
Ó, pergunta que não quero calar. Quanto vocês receberam na publi da sua Entre Linhas, by Suzane von Richthofen? Um episódio excelente, ri demais.
Quem
de fato,
parceiro.
Um belo episódio. Os heróis aqui mandando pra gente.
Poxaria, muito incrível.
Podcast de um fã só.
Não, tem outros aqui, tem mais dois.
Não,
ó.
O Milano falou qual é o programa...
Programa de ontem, né?
A gente, em vez de ser One Punch Man, a gente é One Fan Podcast.
Ó, vou falar pra você que é realmente um bom programa, viu? Analisando a loja da Suzane, hein? realmente a gente mandou bem.
Leite de pedra, né, meu?
Caralho, nós somos assim. Beirando top notch. O genial.
Top 10.
Top 10, meu.
E falaram aí no fim de semana que o filho dela nasceu, hein?
Ô, parabéns.
Beijo
aí
pra nossa patrocinadora aí.
Um abraço.
Sua Entre Linhas. Você seria muito incrível ser patrocinado pelo Sua Entre Linhas.
Eu aceitaria, hein?
Eu aceitaria muito.
E a gente, eu
ela
faria...
não precisa de publicidade.
Sabe como eu faria a propaganda? Faria a propaganda Entre Linhas. Só.
Só no subtexto.
Só, subtexto.
Só no subtexto.
Você que tá precisando de uma Havaianas pra bater no seu filho.
Pensa,
só coisas que fazem lembrar a Suzane, né?
Alguém falou, alguém mandou a piada. Nasceu
ferro.
O filho da Suzane, espero que
ele
puxe a mãe.
Nossa, tá com cravo. Sim, acho que sim. Não sei se foi o Oscar ou o Bernardo, um dos dois.
Alguém,
não sei por que eu tô comparando essas duas pessoas.
Ouviram meme, assim. Não sei, alguma coisa assim. O Oscar tá nas Europa, né?
Foi pra Portugal já?
Tá em Dublin, tá não?
Ah, não sei onde ele tá.
Acho que foi pra Dublin.
Você tinha comentado que queria fazer um roteiro diferente lá em Portugal?
É, mas eu não sei. Ele tá na Europa, eu não sei qual país que ele foi primeiro, entendeu?
Próxima notícia.
Próxima notícia, acho que a gente tem que ouvir o nosso grandíssimo fã e falar de BBB.
Claro.
Mas, a gente tinha que ver desse pessoal, assim, que é... Tipo a Suzane, assim, goleiro Bruno, o que ele tá fazendo agora? Você não para pra pensar...
Exatamente.
O que o goleiro Bruno tá fazendo agora, nesse momento?
Adestrando cachorros.
Será que deixam? É um ponto, né? Será que o goleiro Bruno tem liberação pra pegar um cachorro?
Às vezes eu fico perguntando se ele não tinha dinheiro pra pagar pensão, mano.
É que aí, mano, não é nem o fato de ter dinheiro, é dar o braço a torcer,
pode
entendeu?
Ser. Ele não era muito fã de pagar pensão desde a nossa amiga Elisa Samúdio, que tava grávida, né? Foi esse o motivo.
Pois é, pois é.
Campeonato Magiense 2023.
Mas assim, eu não sei, né?
Tava jogando bola ainda.
Mano, mas que. Peraí um pouquinho. Agora que me caiu uma ficha que eu nunca tinha caído. O goleiro Bruno tá pagando pensão num outro filho novo? Quer dizer que ele tem um novo relacionamento e já teve um filho?
Não, pô, não sei.
Ou é do filho da Elisa? Porque o filho da Elisa acho que é super protegido, a família. Acho que tem uma distância, né? Uma
não,
parada.
Mas essa Mude não teve filho com ele.
Não teve filho.
Ela.
Ah, ela tava grávida.
Que
é verdade, ela tava grávida, né?
Não faz sentido você pagar pra pensar.
Ah, eu achei
criança.
Que tinha tido a criança.
Não,
olha.
Porra, se tivesse nascido, não adiantava matar a mulher, caralho.
Não, adiantava. Adiantava. Ele não precisava pagar pensão quando não tem mãe. Ele cuida da criança.
Tá maluco? Alô?
Claro que não, a criança é dele, pô.
Não,
alô,
porra.
Ex do
não,
rosto?
Tudo bem.
Cuidado aí, tranca a sua casa, hein?
Isso aí dá problema, não
sim,
faz
mas
isso aí,
mesmo
não.
Assim, perdão. Ele tem que compartilhar a guarda, provavelmente, com os avós. Ele ia estar preso, né? Ele não ia ter a guarda.
Ele não ia estar preso se não descobrissem. Se deu uma falha no
se o macarrão não fosse um idiota.
E olha, até hoje não acharam direito, né? Não tiveram a comprovar que foi ele, né?
Você já viu aquele filme A Itônia?
Nunca vi. Esse filme é da mulher do...
Margot Robbie.
Não, não. A diretora do Barbie, não é?
Ah, pode ser.
Greta Gerwig.
E a Tony é a Margot Robbie. Eu vi o documentário que ele se baseou muito, assim, bem parecido. E o filme é muito bom. Tem um gordinho que é muito engraçado. Não sei o nome desse ator. Mas ele sempre faz o papel de um goiaba. Puta, de um goiabaço, assim. E aí, a história real, aconteceu mesmo, é que, tipo, a Tony, mano, era uma mina que fazia patinação no gelo. Ela era muito foda. Só que os jurados, como é um esporte de julgamento subjetivo, né? Nota, não é tipo basquete, quem faz mais pontos, sei lá, quem faz mais cesta, não gostavam muito dela, porque ela tinha uma atitude meio rebelde, meio white trash, assim, né? Meio pobretona branca, sem muita classe, uns vestidos que ela mesma costurava, então eram uns vestidos meio feios, não tinha patrocínio, era uma época mais distante, assim, das marcas e tal. E tinha uma outra menina que era mais ou menos igual em termos de qualidade técnica que ela. Acho até que a Tony era melhor. Só que ela era super classuda, né? Tipo, o cabelo, o vestido, super all American, assim, bem cara do americano ideal, vamos dizer assim. E aí ela tá puta, porque os juízes não estão dando as notas pra ela que precisam dar. E ela comenta com o namorado, que é um idiota, e com o amigo do namorado, que é um imbecil, assim, mas muito imbecil. E aí, muito engraçado, porque ele é um imbecil atrapalhado na vida real. E aí, mano, os caras pegam um dia e vão lá e quebram a perna.
Caralho.
No meio do rink de patinação de treino da mina que é a concorrente. Que poderia pegar a vaga dela no concurso lá e tal. Só que assim, o cara é um idiota. Tipo, os caras pegam o plano dele no guardanapo, no bar. E aí ele começa a falar que ele é meio o Baguncinha, Mike Baguncinha.
Sim,
ele começa a inventar exagerado. Que ele era segurança, que trabalhou na CIA, sei lá, uns bagulho nada a ver, o cara era louco. Por que eu tô falando isso?
Porque ele falou aí que, tipo, é um plano de matar a esposa pra ficar com o filho, não sei o quê.
Ah, é. Só que o macarrão é que nem esse cara, né?
Exato.
Então não tem nenhum planejamento.
Então, mas isso é muito comum, né? Tipo assim, de alguém fazer uma gracinha, falar uma besteira, e aí se por acaso acontecer um bagulho, ele vai falar, ah lá, ele tava falando que ia matar. Por isso que eu falei, mano, não fala essas merda, porque vai que um dia acontece um bagulho, eu vou falar, tava planejando lá com aquele amigo dele de barba, tá? De óculos, imagina, parece um panda.
Imagina isso,
louco,
né?
Claramente um psicopata.
O Fumo fala que vai matar o Pablo Marçal, amanhã ele aparece morto.
Você entende? Essas coisas são perigosas.
É isso, cara. Ia ser muito engraçado. Tipo, um Cidade Alerta botar a cara do Fonfon no podcast. Eu vou matar o Pablo Marçal, aparece morto, já temos o principal suspeito.
E eu tenho contato quente do Balanço Geral aqui no meu telefone, rapaz, pra mandar isso aí.
Essa é uma trollagem foda. É que a gente ia se complicar. Mas, assim, ia ser divertidíssimo.
Chega a acontecer o seguinte.
Ver o Fonfon como suspeito de um crime que ele não tem nem capacidade de fazer.
Não, mas aí sai muito fora do controle. Porque dá pra fazer isso. A gente combina que um ia falar que ia matar o outro num podcast, o outro morre e some por um tempo. Só que o que pode acontecer das pessoas, a opinião pública é com raiva de Fonfon e matar o Fonfon.
Sim.
E aí, meu...
A gente ia ter que continuar a mentira, né? Tipo, não, ele sempre falou que queria matar, mostrou pra gente várias armas e não sei o quê. Tipo, só pra gente não se fuder.
Os caras não conseguem sair do que criaram.
Não, realmente, ele era perigosíssimo. Ele comia muito bacon e tinha desejos esquisitos. Mas, mano, a gente sabe o que eu pensei? Você já lembra, mano, quando era moleque, tipo, uns 12, 13 anos, tinha um negócio que eu não sei se tem ainda, que, tipo assim, no começo do ano você tinha que apostar todas as pessoas, tipo assim, 6, 7 pessoas que iam morrer naquele ano. E...
Ah, isso é legal.
Você lembra disso?
Não, mas eu acho legal.
E aí, por exemplo, você colocasse...
O bolão da morte, eu acho bom.
Você colocasse,
eu já falei isso esse ano.
A gente já fez da comédia, né? Que a gente já colocou da comédia aqui, né?
Se você mas a pontuação era assim, por exemplo. Se você colocasse o Silvio Santos... Porra, o Silvio Santos tem 92 anos. Você ganhava 8 pontos.
Certo.
Porque era 100 menos a idade da pessoa. Então, por exemplo, você bota...
Mais fácil, né?
É. Bruna Marquezine, sei lá, tem 25, vamos supor. Aí você ganha 75 pontos, porque a chance dela morrer é menor, né? Pra muito jovem. E aí a gente pega isso e vê a probabilidade das pessoas com mais chance de morrer nesse ano. E aí a gente grava vários vídeos... Falando, não, eu vou matar fulano, vou matar ciclano. E sei lá o quê. E aí, quando o cara morrer, a gente solta.
Acho bom.
Cara, isso é bom, hein?
Acho excelente. Isso aí vai levar a gente pro estrelato. A Suzane tem mais seguidor que a gente,
tipo,
porra.
Regis, como é que é o nome daquele repórter da Globo que o cara na beira do campo, ó, e o São Paulo veio atacando pela esquerda. E fez esse golaço, aí o cara cruza e faz o gol.
Faz pra todos.
Regis,
né?
Rose.
Eu lembro
todo
disso.
Todo ataque ele ficava. E aí o São Paulo, imagina que saco.
Puta
que pariu.
Você fica
assistindo o jogo, toda a bola que o cara vem pro ataque. E aí o São Paulo veio, com uma força incrível, e marcou seu primeiro gol. Gol ou não, aí trave. Puta, não. Quantas vezes esse cara fez, mano?
Sim, bizarro.
E ele
bizarro.
Só pode estar de um lado do campo, né? Porque pode ser 3-0 pro outro time.
tem que ter um outro idiota inteiro. Pro outro lado. Senão toda hora ele
A primeira vez que eu vi isso, eu falei, caralho, essa edição tá muito boa.
Não é não, foi a primeira vez, é um puto impacto. Aí você, é que nem bagulho de mágica, você para um segundo e fala, ele fez isso todas as vezes.
Nossa, cara, é que é tão... Não é muito... Só não é... É absurdo que não é possível que o cara fez isso o jogo inteiro, né?
Não, ele deve estar feito o jogo isso
então,
o jogo inteiro.
Então, com certeza ele fez o jogo inteiro. Mas a gente só não acredita nessa possibilidade de primeira,
porque
que
é muito
mais
idiota,
óbvio.
Né?
Só não é possível que o cara fez isso. Né?
Mas por que a gente tá falando isso? Calma.
De prever os crimes.
Ah, probabilidade de quem vai morrer. A gente pode fazer um bolão aqui. Eu, começo de ano agora.
Os famosos.
Pensando em pontuação, eu quero jogar um que é a bebê da Suzane.
Nossa.
Vou fazer 100 pontos.
Mas
que?
É leve.
Não, que não. Isso. Que falta de respeito.
Colocando na possibilidade.
Uma mulher tendo o sonho da maternidade se realizando. Você não, ficar falando... É que... Disso, da mulher, uma mulher, uma mulher.
A gente tem que colocar que apesar de ser uma maravilhosa mulher em recuperação e vendo sua vida e de grande sucesso...
Já pagou os seus crimes.
Negócios, já pagou pelos seus crimes. Ela é uma pessoa de temperamento um pouco mais estourado que os demais.
Eu acho
e
que
crianças
é
demandam atenção, fazem barulho. Você
tá dizendo que a Suzane é o Nardone, é isso?
Caralho, mano. Porque, assim, sério, se isso não acontecer, velho...
De novo, é um jogo de apostas, é a bet. Vou botar minha bet.
Ele é bom nisso, hein?
Ele é bom, ele é bom. É que ele não, o problema é que é o tipo de coisa, mano. Porque, sério, tem que cortar isso aqui.
Tá ouvindo?
Mano, você tá apostando que um bebê vai morrer? É isso mesmo?
Ó, que o Fonfon não tem patrocínio, tá vendo?
Ó, quando eu levantei, peço desculpas aqui, porque realmente tem um limite, né, da brincadeira. Falei, vamos falar de idosos, gente que não se cuida na vida, gente que não tá nem aí. Ele fala, não, bebê, vou apostar no primeiro bebê da pessoa. Eu não sei onde, não tem mais pra onde ir. O que a gente faz agora? O que eu faço? Tem que cortar, tem que mandar o vídeo.
Vamos terminar esse episódio.
Tem que cortar.
Eu me apego a.
Me desculpa,
aos
valores. Gente.
Ah, ganhar pontos. Você falou que eram pontos, eu pensei em pontos.
Bom, você ganhou.
É mó clima.
Você vai ganhar, porque eu não vou apostar. Tá? Eu acho um desrespeito. Eu acho um absurdo o Cláudio Karsugi. E eu não vou apostar em ninguém.
Porque com a vida não se brinca.
Mano, eu conheci um moleque que é muito engraçado, tem toque. E aí ele tem um pouco de Tourette. E aí, tipo, você fala algumas palavras, ele tem uns gatilhos, assim. E aí ele falou que uma época da vida dele, ele fazia um bagulho que ele achava engraçado, mas ele não conseguia controlar. Que ele colocava a palavra miau no meio de conversas e apresentações de trabalho, e ele falou que uma coisa que ele acha engraçada é que nunca pararam e perguntaram pra ele porque que ele tava falando aqui. Então, ele falava que tava assim, não, porque vocês podem ver aqui no balanço miau que a gente tá fazendo das empresas, tá um balanço econômico miau da forma que a gente precisa fazer mesmo, acho que a gente tem que miau comprar todos esses assets. E ele falava, cara, eu falava direto no meio e ninguém tinha coragem de perguntar pra mim. Aí eu fiquei pensando, lembra aquela parte do Clube da Luta que ele dá uma tarefa pros caras que é arranjo de uma treta?
Uhum.
E vai ser mais difícil do que vocês pensam, porque as pessoas dão tudo pra não entrar numa treta.
Uhum.
Aí tem tipo aquele cara que fica molhando as pessoas na rua, até o padre que vai tretar com ele, sai na mão, né?
Uhum.
E aí você fala, mano, é meio isso, tipo, o cara falar miau pode entrar numa zona de conflito. Você não sabe por que o cara tá falando daquilo, se é um problema, se ele falou isso mesmo. As pessoas não perguntam. Não é estranho isso? As pessoas não falam, as pessoas preferem ignorar e não entrar no debate do tipo, por que você tá falando miau, caralho? Porra.
Que é tipo o mestre mandou mesmo, né? É. Seria um bom negócio pro mestre mandou. É. Sabe? É
engraçado,
tipo,
né?
Sutil, porém interessante.
E a pessoa fica tipo, ele falou miau.
Ele falou miau. Vocês ouviram?
Que é caralho, miau? Engraçado isso.
Falou miau. O que você tá fazendo aí, Fonfon?
History.
Stop.
Tá fazendo tchau, dou tchauzinho pra câmera.
Eu dou tchauzinho, porque eu filmo vocês, aí eu filmo a tela, aí eu volto pra mim e eu dou um tchauzinho.
Ah, ele é tudo influencer.
Né? Marca o planeta pra gente.
Eu jogo alvivaço no planeta.
Certo, é o seu último planeta podcast, depois de ser cancelado.
O nosso grande fã, José Heróis, mandou, Fonfon, cuidado, você tá chegando no limite do humor do Rafinha.
É isso aí.
Pressentivo. Vou evitar,
bem mais leve.
Vou me retratar.
Bem mais leve. Vamos encerrar essa bagaça?
Já acabou?
Já deu uma hora, não deu?
Deixa eu ver.
Olha só, deu uma hora e 15 já.
Uma hora e 15.
Caramba, sobre nada.
Sobre absolutamente
nada. Meu Jesus Cristo.
José, me perdoa, nós não falamos de BBB de novo.
Sabe o que eu sinto, cara?
Mas hoje não era sobre BBB, hoje era
sobre a BIM.
Eu sinto,
não falo.
A gente falou no começo, é um agente gordo, foi isso que a gente falou.
Agente gordo.
Eu sinto que isso que a gente faz é o... Talvez não com tanta sagacidade, mas é a conversa do George, do Jerry,
uhum,
do Seinfeld. Só que sem cortes, tá ligado?
Tipo, exatamente.
Só grandes groselhos.
É exatamente isso.
Olha, muito obrigado.
Pro José Heróis, pra ele. Quem sai hoje é o cara que pega a Lady Anne, que eu não lembro o nome. Michael, acho que é o nome dele, tá? É isso aí, José Heróis. É ele que sai.
Quem
na
que
semana
é Lady
que vem
Anne?
A gente fala sobre.
Da casa do BBB sai ela e da casa do planeta sai Fonfon. Certo? Porque eu e o Humbertinho combinamos o voto. Olha, muito obrigado, deixa seu like, segue a gente, valeu, até a próxima e é nóis.